RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 26 de março de 2024, terça-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes, Ángela Blasquez me acompanha na redação e nos microfones, enquanto Juan Moreio está no controle técnico do estúdio 208 da Casa de la Rádio de Madrid. No programa de hoje, vamos conversar com o nosso correspondente em São Paulo. Alexandre Agabite vai nos atualizar sobre as investigações a respeito dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Eles foram mortos em março de 2018 e, conforme noticiamos ontem, três suspeitos foram presos no domingo. Antes de conversar com o Alexandre sobre os desdobramentos do caso, começamos com o boletim de notícias. O governo israelense se mostra receoso em relação aos Estados Unidos após a resolução de cessar fogo na faixa de Gaza ter sido aprovada ontem nas Nações Unidas. A resolução obteve um amplo consenso com 14 votos a favor e a única abstenção dos Estados Unidos. A ONU pede o fim imediato dos ataques por todas as partes do conflito até o término do Ramadã, que vai até o dia 9 de abril. Além de mencionar um cessar-fogo duradouro e sustentável, o texto também pede a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas. A comunidade internacional tem pela frente o desafio de que Israel aceite a resolução, que tem caráter não vinculante, ou seja, não exige seu cumprimento. Por sua parte, Israel já manifestou a intenção de manter a ofensiva. Yoav Gallant é o ministro de Defesa israelense. Ele afirma que continuarão os ataques contra o Hamas, inclusive nos locais onde ainda não chegaram, referindo-se à ofensiva terrestre em Rafah. Na cidade, hoje permanecem mais de 1,5 milhão de palestinos em condições que todas as organizações qualificam desumanas. O governo israelense decidiu deixar de colaborar com a UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que é a maior organização humanitária em Gaza. Dela depende quase toda a população palestina. David Menser, porta-voz do governo israelense.
UNRWA are part of the problem.
Ele afirma que a UNRWA faz parte do problema e acusa a organização de perpetrar o conflito na região. Apesar de facilitar a aprovação do cessar-fogo, os Estados Unidos declararam que não há mudanças nas suas políticas em relação a Israel. Matthew Miller é o porta-voz da diplomacia estadunidense. Miller explicou que a resolução não leva a mudanças nas políticas dos Estados Unidos e que a proposta seria compatível com as ações levadas a cabo até agora em Gaza. Porém, o governo de Benjamin Netanyahu, sim, considera a resolução uma mudança significativa. O primeiro-ministro israelense cancelou a visita de dois de seus assessores a Washington, falando da decisão como um evidente retrocesso no posicionamento dos estadunidenses no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos já votaram contra nas quatro tentativas das Nações Unidas de aprovar o cessar-fogo na faixa de Gaza.
We were able to remove two people from the water.
Nos Estados Unidos, os bombeiros de Baltimore ainda não sabem com precisão quantas pessoas estão desaparecidas após o acidente que derrubou a maior ponte da cidade. Nesta madrugada, uma embarcação de carga perdeu o controle e se chocou contra a ponte, por onde circulavam 7 carros a uma altura de 30 metros. 2 pessoas foram resgatadas, uma delas em estado grave e a outra sem ferimentos.
Ainda no exterior, em Portugal, tomam posse hoje os 230 deputados da nova legislatura. O novo parlamento português tem poucas mulheres. Outra característica é que há mais nomes repetidos do que estreantes. São 135 deputados que vão repetir mandatos.
na Espanha, é detido em Barcelona um suposto jihadista que tinha conexões com terroristas de outros países da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. O homem difundia e traduzia propaganda e conteúdo sobre fabricação de explosivos de forma anônima na internet para captar seguidores. As investigações continuam, já que o suspeito pode ter envolvimento com grupos terroristas internacionais. A Espanha mantém um nível 4 de alerta antiterrorista em uma escala que vai de 1 a 5.
O número de financiamentos na Espanha para a compra de moradias cai 10,3% em janeiro e chega ao 12º mês consecutivo de queda, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A professora de Análise Econômica Aplicada da Universidade de Alicante, Paloma Taltavul, afirma que o volume de financiamentos não voltará a ser como antes.
El sistema de financiación de la vivienda ha cambiado. Los flujos de financiación.
Paloma Taltavul explicou à Rádio Nacional de Espanha que o sistema de financiamento da moradia mudou. Os fluxos de financiamento direto do sistema bancário mudaram e que, portanto, é preciso buscar sistemas alternativos. Hoje, o Instituto Nacional de Estatística também confirmou que a economia espanhola cresceu 2,5% no ano de 2023, um décimo acima do esperado. Apesar do estancamento da zona do euro pela alta dos juros, o mercado de trabalho resistiu e impulsionou o consumo privado, enquanto as exportações resistiram às incertezas do contexto internacional. Para os sindicatos espanhóis, o consumo privado continua sendo o principal motor do crescimento do PIB. O líder de Comissiones Obreras, Unai Sordo, afirmou à Rádio Nacional que o aumento do gasto é possível porque as famílias ganharam poder de compra.
Parte muito substancial do crescimento econômico tem a ver com a evolução do consumo final das famílias, que está diretamente relacionado tanto com os níveis de emprego como com os níveis salariais.
Unai Sordo, líder do sindicato Comissiones Obreras, também afirmou que os sindicatos estão confiantes de conseguir um acordo com a patronal para reduzir a jornada de trabalho de forma progressiva.
Se pode negociar contrapartidas para que, bueno, a distribuição flexível do tempo de trabalho, pero com participação de los trabajadores, pueda ser algo que busque um interesse comum entre organizações sindicales e empresariales, porque además eu creo que é o que quiere a gente, ¿no? Trabajar menos e poder decidir mais sobre como se distribuye su tiempo de trabajo.
Para o Unai Sordo, é preciso que a distribuição flexível do tempo de trabalho se torne um interesse comum de trabalhadores e empresários. Em suas palavras, as pessoas querem trabalhar menos e decidir como distribuem seu tempo de trabalho.
Nos esportes, é hoje o amistoso das seleções de Espanha e Brasil no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Sob o lema Uma Mesma Pele, as duas equipes jogam contra a intolerância e a discriminação. O amistoso acontece após semanas protagonizadas por ataques racistas contra o jogador brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior. Vini Júnior explicou que não vai deixar o clube apesar do assédio sofrido. Ele também afirmou que não considera a Espanha racista, mas que o racismo existe e que está nos estádios. O Real Madrid já apresentou uma denúncia ao Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol para que investiguem os casos de racismo ao jogador brasileiro. O jogo entre Espanha e Brasil pode ser visto hoje às 9h30 da noite no canal 1 de televisão espanhola, em Teledeporte e no streaming da plataforma de RTVE Play.
Chegou o momento de analisar a atualidade da América Latina com o nosso correspondente em São Paulo, Alexandre Agabite. Oi, Alexandre.
Olá, Camila. Olá, Ângela.
Alexandre, hoje contamos com você para organizar toda a informação que foi difundida desde o fim de semana sobre as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro em 2018, e separar o que é informação do que é desinformação também. Três suspeitos foram presos no domingo: Chiquinho Brazão, deputado federal que foi expulso do Partido União Brasil, e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eles foram apontados como os mandantes do crime executado pelo ex-policial Rony Lessa, que já tinha confessado ser o autor dos disparos que mataram Marielle Anderson. E o terceiro suspeito preso no domingo é o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, acusado de ter protegido os irmãos e de atrapalhar as investigações. Alexandre, depois dessa notícia, que chega a 6 anos após a morte de Marielle Anderson, queremos saber se estamos perto de saber quem mandou matar Marielle e por quê.
Sem dúvida, Camila, esse crime horroroso aconteceu em 14 de março de 2018, ou seja, pouco mais de 6 anos, né? Demoramos aí 6 anos para elucidar esse crime, né? De acordo com a Polícia Federal, nós estamos muito perto disso, né? Porque essas prisões aconteceram, não foram feitas de maneira aleatória, não foram feitas ao arrepio da lei, né? Elas foram feitas embasadas na delação de Rony Lessa e também, é bom que se diga, em investigações da Polícia Federal. E esse caminho, né, toda essa jornada de investigações parece estar chegando ao final, né? De acordo com a Polícia Federal, os Brazão, os irmãos Brazão, que você apresentou, idealizaram o crime, e o delegado Barbosa, Rivaldo Barbosa, ele, que inclusive assumiu o cargo na véspera do crime, né, a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele assumiu esse cargo na véspera do crime, ele planejou o crime meticulosamente, além de prometer impunidade aos mandantes. Segundo o Rony Lessa, o delator, né, os irmãos Brazão ofereceram a ele lotes de terra e um posto de comando em uma milícia em troca do assassinato de Marielle. Ela foi morta por combater, segundo a investigação, sempre, né, foi morta por combater a expansão territorial das milícias que controlam grandes áreas na zona oeste do Rio de Janeiro. Essas prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para onde o caso subiu, pelo fato do deputado ter foro especial. Durante a tarde do domingo, o Alexandre de Moraes, inclusive, retirou o sigilo sobre o relatório final da Polícia Federal. E horas depois, a Executiva Nacional do União Brasil, o partido do deputado Chiquinho Brazão, expulsou o referido deputado por unanimidade. Você já tinha falado que, enfim, ele tinha sido expulso, mas tá aí, né? Por unanimidade e logo depois ele foi expulso, né? Horas depois. Agora, por que entre 14 de março de 2018, durante o governo de Michel Temer, e 31 de dezembro de 2022, após 4 anos de Jair Bolsonaro como presidente e 15 meses de Sérgio Moro como ministro da Justiça, não se chegou aos mandantes do assassinato de Marielle Franco? Por quê? Entre 1º de janeiro de 2023 e 24 de março de 2024, já no governo Lula e com Flávio Dino e Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, os três foram presos. Porque entre 2018 e 2022 o Brasil viveu sob milicianos no poder e a partir de 2023 não vive mais essa situação, né? Porque a investigação, como ficou evidente, avançou depois da entrada para valer, nesse caso, né, entrada da Polícia Federal, a mesma que hoje é ofendida, xingada, vilipendiada aí pelos fascistoides que andam pelas redes sociais. A Polícia Federal tem atuado seguindo os parâmetros de independência do titular de inquérito, sem interferência do Andrei Rodrigues, que é o atual diretor-geral, né, sem ingerência dele nas investigações. A Polícia Federal passou a servir ao país e não aos poderosos de turno, né, ou ao vedetismo aí dos delegados. Quando a Marielle foi morta, o Rio de Janeiro vivia sob intervenção, intervenção comandada pelo general Braga Neto, lá no governo Temer, né? Braga Neto, que depois foi ministro de Bolsonaro e foi candidato a vice de Bolsonaro em 2022. A nomeação do delegado Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2018 foi contraindicada pelo então subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, o delegado federal Fábio Galvão, que alertou o então interventor Braga Neto de que Barbosa era ligado às milícias. Mas essa nomeação foi mantida e bancada pessoalmente pelo Braga Neto, que inclusive no domingo mesmo disse que ele apenas assinou, que ele teve um papel burocrático, que ele não escolheu ninguém, que ele nem conhecia o Rivaldo, que ele apenas assinou. Como sempre, os bolsonaristas tentando terceirizar suas responsabilidades. E enquanto o Barbosa comandava a investigação do crime que ele mesmo havia planejado, né, com o aval do general, o delegado Fábio Galvão foi demitido, né? Ainda há muito a desmontar no país das famílias Bolsonaro e Brazão, né? Acobertados aí por cúmplices militares da pior espécie. Essas ligações entre as duas famílias estão estampadas em fotos, declarações que não deixam dúvidas, né? Vamos falar um pouquinho disso. Embora a família Bolsonaro não esteja envolvida diretamente com o crime, os envolvidos diretamente com o crime são próximos dos Bolsonaro. Além do Braga Neto, que eu já mencionei, os irmãos Brazão são próximos da família do presidente. O Bolsonaro concedeu, inclusive, passaporte diplomático aos membros da família Brazão, quando ele foi presidente. Bolsonaro e Flávio Bolsonaro fizeram campanha ao lado de Chiquinho Brazão, em várias eleições, inclusive na última, em 2022. O Flávio Bolsonaro foi o único deputado, na época que ele era deputado estadual no Rio, foi o único deputado ao lado de Domingos Brazão, que na época era deputado estadual, depois virou conselheiro do Tribunal de Contas, foi o único, os dois únicos, que votaram contra a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Né? Por seu lado, Rony Lessa, né, o executor da ordem de assassinato e delator dos irmãos Brazão, tinha relações explícitas com a família Bolsonaro, isso é público e notório. Ele era vizinho do ex-presidente em um condomínio da Barra da Tijuca, esteve na casa de Bolsonaro no dia do crime. Né? Foram apreendidos mais de 100 fuzis, né, em um endereço de Rony Lessa, foi a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro, né? Enfim, essas ligações são muito claras. Além disso, o dinheiro das rachadinhas do Flávio Bolsonaro foi usado para construir prédios ilegais da milícia, que Marielle combatia justamente, né? E outras ligações aí, da família Bolsonaro, né, com esse crime organizado do Rio de Janeiro, com as milícias do Rio de Janeiro, né? Aberrações de todo tipo. Agora, mais do que detalhar a morte da Marielle e do Anderson, a delação do Rony Lessa esmiuçou o submundo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Segundo Rony Lessa, o Rivaldo Barbosa e outros policiais recebiam propina para não solucionar o caso, né? Os pagamentos ao Barbosa foram confirmados, inclusive, pelas investigações, não são apenas palavras de Rony Lessa, né? O Rivaldo Barbosa também estava por trás de uma tentativa de jogar a culpa do crime sobre milicianos e políticos rivais dos acusados que foram presos no domingo. A gente pode estar perto de um ponto final para elucidar esse caso no que respeita à infiltração do crime organizado no Rio e de modo mais amplo, né, no Estado brasileiro. A gente fica na torcida para que seja apenas o primeiro passo, né? O assassinato de Marielle Franco representa muito mais do que a eliminação de uma adversária por um grupo político rival. O matador, o Rony Lessa, e o que o ajudou, o Elcio Queiroz, que também está preso, eles eram egressos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Os mandantes, segundo as conclusões da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, são um deputado federal e um membro do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, isso é gravíssimo, né? O então chefe da Polícia Civil, que deveria coordenar o trabalho de investigação, era ele mesmo uma espécie de cérebro da operação. Estava lá para planejar a operação e dificultar as investigações. E como aponta a Polícia Federal, um membro do Ministério Público do Rio foi diligentemente omisso, né, para facilitar essa impunidade. Tudo isso é extremamente grave, né? Marielle não foi morta porque os mandantes tinham alguma desavença pessoal com ela. Não. O palco desse assassinato é um pedaço da Zona Oeste do Rio de Janeiro que é dominado pela milícia, que explora o milionário mercado imobiliário ilegal. É uma questão gravíssima e de interesse público. Essas mortes não aconteceram no vazio, né? As personagens foram, todas elas representam forças sociais e políticas que estão em conflito, né? É por isso que a solução do caso Marielle não pode ser um ponto final, né? Há um ponto final nesse caso, mas ele também pode deflagrar um movimento de investigação mais profunda e de expurgos, né, no poder público, na Polícia Federal, na Justiça, enfim, no Rio de Janeiro, né, tudo relacionado ao poder público, né, porque está completamente contaminado e esse caso do assassinato da Marielle Franco claramente deixa isso absolutamente escancarado. É preciso agir, porque senão esses crimes podem voltar a acontecer, infelizmente. E falando em crime, né, falando em bomba, porque essa notícia da elucidação do caso Marielle Franco realmente foi uma bomba, no domingo, ontem à noite, segunda-feira, mais uma bomba explodiu aqui no Brasil, uma bomba simbólica, né? A Polícia Federal investiga a permanência de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, apenas 4 dias depois de ele ter o seu passaporte apreendido pela Polícia Federal em meio às investigações da tentativa de golpe de Estado, né? Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, né, onde ele não poderia ser preso, né, porque a lei internacional, claro, ela classifica as representações diplomáticas de um país como território daquela nação, né? Então a Polícia Federal não poderia entrar na Embaixada da Hungria, em nenhuma embaixada ou consulado. Segundo imagens das câmaras de segurança obtidas pelo jornal New York Times, veja, não foi nem imprensa brasileira, foram correspondentes do New York Times que levantaram essa lebre, conseguiram essas imagens, né? E segundo essas imagens das câmeras de segurança, que foram aí divulgadas ontem à noite, o ex-presidente ficou na representação diplomática entre os dias 12 e 14 de fevereiro, acompanhado aparentemente por 2 seguranças. Ele foi, inclusive, recepcionado pelo embaixador húngaro, né, o Miklós Haumai, e sua equipe. Às 20 13h34 do dia 12 de fevereiro, Bolsonaro postou um vídeo convocando os seus apoiadores para um ato em sua própria defesa, no dia 25 daquele mesmo mês, na Avenida Paulista. E uma hora depois, às 21h37, ele entrou no prédio da embaixada, né? Segundo o New York Times, a permanência na representação diplomática sugere uma aproximação com o premier da Hungria, o Viktor Orbán, né, também é de extrema-direita, uma tentativa aí de escapar à justiça brasileira. Os dois políticos são próximos há anos, né, tem aí a agenda da extrema-direita em comum. O Bolsonaro ontem mesmo admitiu que foi na embaixada, ele, como sempre, minimizou esse fato, disse que ele esteve lá para atualizar os cenários políticos dos dois países, para tratar aí das relações amistosas entre o Brasil e a Hungria, enfim. É algo muito estranho, né, já que Bolsonaro não é presidente, não tem nenhum poder de representar o Brasil diplomaticamente falando, né? Então ele estava lá, obviamente, em caráter absolutamente privado e particular. É claro que o Ministério das Relações Exteriores não gostou nada disso, convocou o embaixador húngaro para explicar essa situação. E o embaixador húngaro, então, esteve ontem no Itamaraty durante cerca de 20 minutos, ouviu as queixas e tratou os pernoites como algo corriqueiro, minimizou. Ele reiterou os problemas que o Bolsonaro tem com a justiça e que ele tem amplo direito de defesa, o que, aliás, ninguém está negando aqui no Brasil, né? Agora, a Hungria está, então, se imiscuindo aí em assuntos de política interna brasileira, enfim, assuntos da justiça brasileira, o que é, obviamente, escandaloso. Já o ministro Alexandre de Moraes, ontem mesmo, deu 48 horas para que o Bolsonaro se explicasse, né? Explicasse por que permaneceu 2 dias ali dentro da embaixada. A Polícia Federal está iniciando investigações aí sobre o que ocorreu. As razões alegadas pelo Bolsonaro são realmente desculpas, né? Especialistas em direito penal avaliaram que o Bolsonaro deu explicações muito inconsistentes, né? Ninguém fica 2 dias dentro de uma embaixada, uma hora depois, né? A partir do momento em que convoca uma manifestação em seu próprio apoio, né? Na verdade, Bolsonaro muito provavelmente temia receber aí uma ordem de prisão preventiva por conta da convocação dessa manifestação, desse ato de apoio a ele na Avenida Paulista, então resolveu ficar ali na embaixada. Como nada aconteceu, 48 horas depois, aí ele voltou para as ruas, né? Saiu da embaixada, né? É claro que tudo isso depende ainda da investigação que a Polícia Federal começou, né, a fazer, né? O Jair Bolsonaro pode ser colocado em regime de monitoramento eletrônico ou até preso preventivamente se o Supremo Tribunal Federal considerar que ele realmente buscou asilo político para se antecipar a uma possível ordem de prisão. Bom, o primeiro passo já foi dado, a investigação está em curso, né? Agora vamos ver o que vai acontecer, mas de qualquer forma, você vê, né? Vocês podem ver, toda semana a gente tem alguma notícia acerca, né, de Jair Bolsonaro ou de seus próximos, né? Algo que, notícias, né, que tem mais a ver, enfim, que tem a ver, claro, com o mundo da política, mas que também tem a ver com o mundo do crime. Aqui é um espaço de discussão, de análise política, né? Mas vira e mexe a gente está falando de crimes, né? Ou seja, mais de justiça do que efetivamente de política. Mas, infelizmente, essa é a situação aqui no Brasil.
Agora, Alexandre, vamos ao Equador. Na madrugada de domingo, a prefeita do município de San Vicente, Brigitte Garcia, e seu companheiro, Jairo Lur, que trabalhava na área de comunicação municipal, foram assassinados. O que já se sabe a respeito de mais esse caso violento no Equador?
Então, as investigações, Angela, estão começando, né? A Polícia Nacional do Equador está começando a investigar. Ainda não temos grandes novidades em relação a isso, mas é bem provável que esse crime, né, no Equador, mais esse crime envolvendo políticos no Equador, a prefeita Brigitte Garcia se junta a pelo menos mais 6 políticos ou candidatos a cargos políticos no Equador que foram assassinados desde o ano passado. O mais recente e notório foi o caso do assassinato do Fernando Vila Vicêncio, candidato à presidência, no ano passado, acho que foi no mês de setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral. Ela vem tristemente se juntar a essa estatística, né? E a gangue, né, a gangue Los Choneros, do Adolfo Macias, que fugiu da prisão de Guayaquil no começo do ano e deflagrou todo esse estado de exceção que vigora no país aí. Essa gangue é muito ativa na província de Manabí, no sudoeste do país, e a Brigitte Garcia era prefeita de São Vicente, uma pequena cidade com 17 mil habitantes, que fica justamente nessa província. Então é possível, é provável, enfim, não é um absurdo lançar essa hipótese. Ela pode ter sido assassinada, né, por conta disso, né, porque essa gangue tem interesses muito fortes nessa região do país. A Brigitte Garcia, ela tinha 27 anos, era a prefeita mais jovem do país, ela pertencia ao movimento Revolução Cidadã, o partido do ex-presidente Rafael Correa, né? Ela governava essa cidade de 17 mil habitantes, depois de ter presidido a Câmara Municipal, era uma enfermeira, né, formada em enfermagem, atuava com muita ênfase em serviços comunitários, né, prestava ajuda humanitária, enfim, tinha uma preocupação social bastante marcada, né. Esse crime aconteceu em meio ao estado de exceção que vigora no Equador desde 9 de janeiro, né, quando aconteceu aquele ataque de facções do tráfico de drogas após a fuga do Fito, né, do Adolfo Macias, né, o líder da gangue Los Choneros, né, ele fugiu da prisão de Guayaquil, né. O estado de exceção foi prorrogado por mais 30 dias no último dia 8, devido aí à grave comoção interna, ao conflito armado interno, né, que o Equador enfrenta. A Constituição equatoriana permite que um chefe de Estado mantenha o estado de emergência por até 90 dias seguidos, né. Após a fuga do Fito, o presidente Daniel Noboa decretou o estado de conflito armado interno e elevou 11 organizações criminosas ao patamar de organizações terroristas, permitindo então que as Forças Armadas as neutralizassem, né. Ao contrário do estado de emergência, a Corte Constitucional considerou que o conflito armado interno pode ser estendido por período indeterminado. Então cria aí, dá poderes especiais aí à repressão, né. Devido ao tráfico de drogas, os homicídios aumentaram de 6 para um recorde de 46 por 100 mil habitantes entre 2018 e 2023, o que fez o Equador um dos países mais violentos do mundo, né. O presidente Noboa tem um índice de aprovação muito elevado, aí cerca de 80% segundo as pesquisas, enquanto os equatorianos se unem, né, em torno dele, em apoio à repressão promovida pelo governo, com um aparente declínio nos homicídios, mas com níveis de ainda persistentes de outras formas de criminalidade, como, por exemplo, sequestros e extorsões, né? E tem muita sombra, muita nebulosidade, né, nessas informações, porque o governo procura controlar a narrativa para manter o país unido, e os dados reais sobre a repressão são muitas vezes difíceis de obter ou aparentemente são vazados para a mídia de maneira incompleta, né? O governo não divulga oficialmente dados de homicídios desde o início da repressão. O jornal espanhol O País noticiou no início da semana passada que o número de homicídios por dia diminuiu muito, né, de 40 para 12, mas ele não revelou qual era a fonte para esses números, nem de onde vieram esses dados comparativos, né? No entanto, apesar do aumento da presença da segurança nas ruas e tudo, entre janeiro e início de março aconteceram 1.543 casos de extorsão e sequestros, aí segundo a agência EFE, agência espanhola, agência de notícias EFE, citando aí dados da Polícia Nacional do Equador. Mas, no entanto, a EFE não forneceu dados nacionais comparativos, né, os dados nacionais que poderiam fazer uma comparação do país inteiro em dois ou mais momentos, né, desses números. A EFE apenas noticiou o aumento desses casos em Guayaquil, que é a cidade mais populosa do país, né, e em Guayaquil, então, justamente esses casos de extorsão e sequestros, eles quintuplicaram em comparação, né, aí entre janeiro e início de março. Esses dados quintuplicaram em comparação com o mesmo período de 2023. Então, sem dados muito claros, né, a gente fica, enfim, fica difícil fazer uma análise sobre o eventual êxito dessa política repressiva, né? O governo não tem tido transparência na divulgação desses dados. De qualquer forma, fica fácil perceber, e o assassinato da prefeita deixa isso claro, que a situação está longe de ser controlada pelo governo Noboa, né, que assumiu para fazer um mandato tampão, né, e tem pouco tempo para mostrar resultados, né, ele tomou todas essas medidas aí de repressão, mas efetivamente não sabemos se isso está funcionando. Ao que parece, não está. Senão ele estaria divulgando publicamente os números, né? E existe aí toda uma política para divulgá-los de maneira incompleta, de maneira tendenciosa, né? Para que, enfim, isso não fique claro. É uma pena, né? Mas esse assassinato mostra claramente que a situação no Equador continua gravíssima, né? Em relação à violência.
Alexandra Gabitti, muito obrigada por toda a informação. A gente se encontra de novo daqui a 7 dias. Um grande abraço para você.
Um abraço, até semana que vem.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
A cantora Madonna vai ao Brasil e fará um show gratuito na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. A rainha do pop chegará à Cidade Maravilhosa após 12 anos para fazer o que será seu quarto show no Brasil. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name and it feels like... A apresentação nas areias de Copacabana será a única da cantora em toda a América do Sul. O show é parte da turnê The Celebration Tour, considerada a maior produção musical ao vivo feita pela diva do pop até o momento.
Hoje nos despedimos com o clássico Like a Prayer de Madonna. Até amanhã. Tchau!